Glória a Deus. Vamos à palavra. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 7. Eu quero ministrar-vos nesta noite uma palavra que eu já ministrei aqui umas 5 vezes ao longo desses 22 anos de caminhada aqui na Batista Betânia. Que eu me lembre, eu já ministrei 4 ou 5 vezes esta mesma palavra e vou trazê-la uma vez mais, porque é um conteúdo que eu gosto muito e sinto que todas as vezes que eu ministro essa palavra, parece que ela, ao mesmo tempo, é entendida, mas não é. É apreendida, mas fica aqui e ali um quê de dúvida. E por isso mesmo eu coloquei o tema revisitando as 4 dimensões da vida. Por que revisitando? Porque a gente está, de novo, diante desse tema. Eu estou revisitando essa palavra. E eu vou procurar ser o mais didático possível para que você, ou pelo menos a maioria, nunca todos conseguem alcançar plenamente, mas me esforçarei para que pelo menos a maioria de vocês entenda esse conteúdo. Bom, o texto é esse aí. João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 7. Eu gostaria que fosse colocado aí no painel, porque nós vamos acompanhar o texto, e eu queria que vocês olhassem para esse texto e fixassem-se nesse texto, e depois a gente vai ler junto. Olhem para o texto. 1 João 1,7. Vamos todos juntos, vamos lá. Mas se andarmos como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Volta ao texto e eu gostaria de ouvir a voz potente das mulheres. Só as mulheres, vamos lá? Vamos lá.
Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Os varões, os homens. Deixa o texto aí, volta lá, por favor. Deixa o texto aí, porque a gente vai trabalhar nesse texto. E por que que o tema é revisitando as 4 dimensões da vida? Porque eu entendo, particularmente, que se a gente não alcançar a importância dessas 4 dimensões, nas quais eu e você estamos transitando o tempo todo, fica difícil a gente desenvolver nossos relacionamentos, fica difícil a gente conviver em família, fica difícil a gente desenvolver a nossa espiritualidade, fica difícil a gente crescer como ser humano. Portanto, para mim, conhecer essas 4 dimensões da vida é de suma importância. Bom, que 4 dimensões são estas? Quando você olha para esse texto, a ordem do texto, aqui colocada por João, é uma ordem que, quando você analisa, ela parece estar invertida dentro daquela lógica que nós entendemos como conversão. Quando você lê esse texto, pensando no processo de Conversão, quantos se lembram aqui da sua conversão? Levante a mão. Você se lembra, irmão? Bom, eu vou falar da minha, não sei se a minha foi igual à sua. A gente vai a uma igreja, convidado por alguém, ou então levado pelo Espírito de Deus, pela nossa própria vontade, senta, ou então vai a uma reunião, numa célula, numa casa, ou então passa onde tem um culto, numa praça, aí você ouve a palavra, a fé vem pelo?
Ouvir.
E o ouvir? Você ouve a palavra, ouve o pregador, aquilo impacta o teu coração, você sente uma coisa diferente, lavrar o teu ser, e no momento do apelo, vem aquela famosa pergunta do pregador, qual é? Quem deseja? Completem. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Bom, na minha época, logo no finalzinho da pregação, o tecladista começava a tocar uma musiquinha para sensibilizar. E geralmente a música era, na minha época, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte. Aí nessa hora você já está chorando. Aí sempre tem alguém ali do lado para abraçar você e falar, quer que eu vá com você à frente? Hã? Aí você, vamos lá, e você vai. Uns vêm chorando e se prostram no altar. E ali os oficiais da igreja, os pastores, os obreiros ou os irmãos começam a orar, ó Deus, toma o teu servo em tuas mãos. E ali você vai chorando e chorando, você vai sentindo que você, de fato, diante de Deus é um pecador. Aí você começa a pensar na tua vida horrível, nos teus pecados terríveis. E ali você pede perdão a Deus, porque você crê que naquele momento Jesus Cristo está te purificando de todo. Então esse é o primeiro processo, certo? Primeiro processo da conversão, apelo, conversão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Bom, no dia seguinte ou no domingo seguinte, lá está você. Você já chega, você é um dos primeiros a chegar na igreja. E o teu coração está ardendo. Aí o pastor fala, quem vai se inscrever para a escola de batismo? Aí você... Aí você faz o discipulado, o Romão está rindo, né? Faz o discipulado, entra na escola de batismo, é preparado para o batismo. E uma vez que você é preparado para o batismo, você se batiza, aquele grande dia do batismo. O batismo é um rito de passagem. Quando você estuda religiões comparadas, você entende que o batismo é um rito de passagem. Lá vem você, todo de branco, papai, mamãe, titio, papagaio, cachorro, todo mundo ali. E você, junto com os demais irmãos, batizandos, vai lá, senta, ouve uma palavra. Foi assim com alguém aqui em Betânia? Levante a mão. E aí, chegou a grande hora de você entrar nas águas. Você entra nas águas, o pastor, o ministro, pega você e diz, você crê, de fato, que Jesus Cristo é o único e suficiente, o quê? Salvador da tua? O que você responde?
Sim.
É isso, irmão? Assim? O que você responde, irmão? Você crê que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja?
Sim.
Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você sai, tem aquela coisa de, né, pelo menos comigo foi assim, ah, eu estou me sentindo tão leve. Aí alguém chega e fala, teus pecados ficaram na água. Como? Se vai ter mais gente que vai ser batizada, meus pecados ficaram na água. A água ficou suja. Mas aí, aquela ideia de que você está leve. O primeiro processo foi, lá na tua conversão, o sangue de Jesus Cristo te purificou dos teus pecados. Segundo processo, batismo. E agora batizado, você pode tomar o quê? Em algumas denominações, só pode tomar ceia quem é batizado. Agora eu estou em co... Agora eu estou em... Agora eu estou em comunhão. Por último, estou na luz. Agora sim, pastor, posso expulsar demônio? Pode, irmão, agora o demônio sai. Agora posso visitar as casas e fazer exorcismos? Pode. Só falar em nome de Jesus que você... Agora você está na luz. Então, o processo que nós entendemos como sendo o caminho da conversão é, primeiro, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Conversão. Segundo, eu entro em comunhão com os santos. Terceiro, estou na luz. Por último. Aí vem João. Inverte. Olha o que ele diz. Mais o quê? Primeiro, se andarmos na luz. Ué, inverteu. Como ele... Aí diz João, segundo, temos comunhão uns com os outros e por último, inverteu tudo. Porque a lógica é essa aqui, ó, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Volta lá o texto. Depois, temos comunhão uns com os outros e por último, estamos na luz. João parece nos apresentar uma outra ordem. Esta outra ordem que ele nos apresenta não anula esta que nós fizemos um dia. Porém, esta outra ordem apresentada pelo apóstolo João é uma ordem de conversão que não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então, até aqui está bem entendido, gente? Parece que ele inverteu, mas não inverteu. Ele está falando, há um caminho de conversão que não é esse caminho visível. Porque o caminho visível a gente fez, todo mundo viu a gente levantando do banco, vindo aqui à frente. Todo mundo viu a gente participar do discipulado e se batizar. E todo mundo agora olha para os que... se dizem estar na luz. João está dizendo, essa ordem aqui não é uma ordem para se ver com os olhos, mas para se fazer com a alma. E aí, onde é que entra a questão das quatro dimensões da vida? Por quê? Que esse texto aqui está invertendo a ordem lógica da conversão. Porque, de fato... quando a gente para analisar a nossa vida, nós vamos entender que temos, no mínimo, quatro dimensões da nossa existência. Qual é a primeira dimensão da nossa vida? A vida pública. Todos nós temos uma vida pública. O que é a vida pública? É a vida... que você vive no dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá no palco, aqui no púlpito. A vida pública é essa primeira dimensão da nossa vida que começa quando a gente está interagindo socialmente. Essa é a primeira dimensão da vida. Na vida pública... nós estamos prontos para o outro. Na vida pública, nós dependemos, e por mais que você diga que não, eu não, você sim, eu sim, todos nós, na vida pública, inexoravelmente vivemos para o outro. O outro é o patrão. O outro é a tua denominação. O outro é o evento para onde você vai. dependendo do evento, você não vai colocar qualquer roupa, não é verdade? Sim ou não? Dependendo do lugar para onde você vai com qualquer roupa. Você entra num fórum de bermuda, de chinelo, de camiseta? Duvideodó. Vai onde? Vai onde, senhor? Não, tem uma audiência. Não, por favor, assim não. Aqui no fórum, não. A vida pública é aquela vida que dela nós não temos como escapar. Todos nós temos uma vida pública. Isso aqui é uma vida pública. Eu estou aqui por vocês, vocês estão aqui por mim. Não, pastor, está amarrado, eu estou por Jesus. Ah, para, irmão. Jesus não vai descer aqui para pregar, vai. Se vocês chegam aqui, o pastor não aparece. Ai, vamos... O pastor não veio não, mas daqui a pouco um anjo vai descer ali e vai trazer a palavra. Não, na vida pública aconteceu comigo agora. Nossos cultos começavam às 8, desde a época da pandemia. E, na verdade, nossos cultos sempre começaram 15 para as 8. Da pandemia em diante, começamos a fazer cultos online 8 horas. Aí o pastor Neil voltou o culto de quarta para 15, para 7h45, 15 para as 8. Mas quando ele fez isso, eu estava de férias. Eu fiquei perdido hoje. Porque eu estava de férias, ele retornou o culto para 7h45, eu estava lá, 7h43, o Giovanni, Isaías, vai começar o culto. Eu falei, vai nada, 15 minutos. Vai começar, cara, tem 2 minutos só no painel. Eu falei, quê? Virei para o Fernando, falei, Giovanni, tá. Aí, não, pastor, é porque agora voltou. O pastor Neil voltou para fazer a gotinha de sabedoria e tal. Então, vida pública, eu pego o microfone, vida pública. E na vida pública, essa primeira dimensão da nossa vida, nós, porque temos que existir para o outro, temos que fazer nossa performance para o outro, temos que nos arrumar para o outro. Ou por que vocês acham que eu botei aqui um casaco, uma calça, um tênis? Porque eu venho à igreja e eu venho cumprir um papel na vida pública. Por isso que existe lá, em alguns Instagrams, figura pública. Bom, na vida pública, nós, eu e você, estamos muito longe da verdade. Que verdade, pastor? A verdade de nós mesmos. Na vida pública, você não é verdadeiro, não pode ser. Porque já pensou se você fosse? Bom, tem alguns que são, né? Eu conheço um garoto chamado Raoni, um garoto amabilíssimo, que ele servia na Marinha, e ele rompeu uma performance na vida pública, porque um belo dia ele teve um surto, surto mesmo, psicótico. O superior dele chamou e falou, Raoni, varre aqui essa parte aqui. Ele falou, não vou fazer nada disso, não. Ele, como é que é, Raoni? Varre o senhor não tem mão? Pronto, ali ele foi preso, expulso da Marinha. É, porque na vida pública você pode dizer não para o teu patrão? Olha, tem aqui esses relatórios aqui, eu queria pronto até meio-dia. Não vou fazer, não. Ah, hoje eu vim para trabalhar, mas eu vou ficar aqui nas minhas redes sociais. Faz o senhor. Você pode fazer isso, irmão? Na vida pública, você pode ser verdadeiro. De fato, você sabe que não. Porque na vida pública, a gente tem protocolos. Na vida pública, nós sabemos que o outro não suportará a nossa verdade. Portanto, na vida pública, nós estamos muito longe da luz. Mas se andarmos aonde? Luz ali, você pode trocar sem alterar a palavra. Luz ali é verdade. Então você pode ler tranquilamente, mas se andarmos na, como ele na, aí sim. E na vida pública nós estamos longe da verdade. Você pode pregar, você pode ir para o Instagram e orar, e falar, e esbravejar, como a gente vê nas redes sociais, né? Abre lá, está o cara pregando, está o pastor, está todo mundo, oh Deus, oh Deus. Ainda assim, está muito longe da verdade. Aquilo ali é para o outro ver, aplaudir, admirar. Nós temos uma segunda dimensão da vida, que é a vida particular ou privada. Aí sim, quando você chega na tua casa, você chega na segunda dimensão da tua vida. A vida, qual é a primeira? Vida? A segunda? Na vida particular, irmão. Quando eu chego, eu faço a primeira coisa que eu faço. Não é? Ó. Porque ali eu já começo a me aproximar um pouquinho mais de quem eu sou. Ali não são centenas e milhares de olhos que me veem. Mas ali poucos olhos me percebem. No máximo, minha mãe, meu pai, meu filho, minha companheira, meu companheiro e quem convive comigo. Então, ali não adianta. Eu não acredito que o Romão, quando acaba o culto, chega em casa, né? Aí a Lucy senta, filho, vai jantar? Vou, mas antes, olha aqui para mim, Lucy, vou ministrar agora o louvor para você. Ou deixar na cruz, já fez isso? Não, pode até fazer, né? De repente, né? Vai que Deus, né? Mas você costuma fazer isso, né? Lucy, por favor, adora o Senhor, Lucy! Aplauda o Senhor, Lucy! Claro que não, irmão. Sabe por quê? Porque na vida particular, nós vamos fazendo esse caminho aqui, ó, nos aproximando mais da luz. E luz é o quê? Verdade. Ali, na vida particular, a gente começa a mostrar um pouco mais para quem convive com a gente quem nós somos. Porque lá, na vida pública, ou aqui, quando você está chegando para o culto, imagine você chegando para o culto, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, pum, ai, que houve, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ai, que topada, ai, em casa, ainda mais quando você está sozinho, e você está, já bateu com isso aqui na quina, do móvel, de algum móvel. Já bateu com essa parte do joelho aqui de lado? Sozinho. Pim! Ai, Deus é bom, muito bom. Só Deus sabe. O que você fala? É porque ali você está mais próximo da verdade de você mesmo. Ali na vida particular, nós ainda temos reservas. Por mais íntima que a família seja, há reservas. Ainda estamos um pouco blindados do outro, da esposa, do esposo. Porque a gente ainda tem medo de abrir a nossa verdade para o nosso companheiro e a nossa companheira. Não sabemos como ele vai reagir. Ali, mesmo na vida privada, na vida particular, você tem reservas. Não vou falar isso com ele, não. Como é que eu vou falar que o meu chefe está dando em cima de mim, gente? Eu não estou aguentando mais a situação, não tenho com quem conversar. Eu vou para a igreja me confessar. Vou marcar um gabinete, eu vou para me confessar lá com o padre. Eu vou fazer uma terapia, porque como é que eu vou chegar para ele? Filho, vem aqui. Quero contar uma coisa para você, porque eu estou sendo muito assediada. Depende do grau de verdade que cada um constrói nas suas relações. Porque na vida privada, o filho não fala tudo para você não, tá, pai? Na vida privada, na vida particular, o filho tem seus segredos que você não sabe. Os amiguinhos dele sabem, mas você não. Na vida privada, na vida particular, nós temos. No deitar da nossa cabeça no travesseiro, ah, irmão, tem pensamentos. Aí eu sempre conto essa história, né? De um casal que foi dormir, aí um deitou, o outro deitou, aí o cara fica olhando lá para cima, olhando, olhando, olhando. Aí a mulher, olhando para ele, assim. E ela... Ele já está indo para a terceira dimensão da vida dele, que eu vou falar. Aí a mulher, o que será que ele deve estar pensando? Silêncio total. Ela também, vou ficar em silêncio. Porque eu não sei, ele está muito estranho. Será que ele está pensando em outra? Será que... Aí, daqui a pouco, a mulher mesmo não aguenta. Tem algum problema? Hã? Não, você está um tempão olhando para o alto. Não, estou vendo como é que aquela aranha consegue ficar de cabeça para baixo sem cair. É algo assim extraordinário. Ah, porque na vida privada, nós estamos começando a se aproximar da nossa verdade. Na vida privada, na vida particular, quem convive com você, vê em você, talvez você não veja, mas vê em você coisas que o outro lá fora não vê. Lá fora você é um gentleman. Lá fora você é o homem mais educado do mundo. Lá fora a empresa olha e diz, esse é o cara que precisa de um prêmio. Esta mulher é a mulher mais fantástica que existe. Nunca vi tanta sabedoria. Mas em casa, em alguns casos, para não dizer muitos, aquele que convive contigo, se ouvir alguém falar de você lá na vida pública, ele vai falar assim, de quem você está falando? De quem você está falando? Porque não é essa pessoa com quem eu convivo dentro de casa. Aí a gente vai para a terceira dimensão da nossa vida. A vida consciente, diga, consciente. É a vida dos pensamentos. É aquela que a gente vive aqui, ó. Aqui, irmão, nós estamos mais ainda próximo da nossa verdade. Aqui a gente vai se aproximando daquilo que de fato nós somos. Aqui a gente diz, morra, desgraçado. Mas a boca diz, eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente diz, bem feito. Mas aqui a gente diz, estou orando por você. Aqui a gente fala tanta coisa, que aqui, houve um tempo, eu sou convertido há quase 30 anos, 30 anos praticamente, eu sou da época em que acreditávamos que o diabo lia... Não, que acreditamos que Deus poderia revelar os nossos pensamentos. Aí a gente entrava em alguns ambientes assim, tentando frear os pensamentos assim, forçando o olho para não vir besteira. Forçando o olho para não pensar na safadeza. Fechando o olho para não pensar naquela revista... que a gente, fingindo que foi comprar jornal, foi lá na banca para ver. Aí, porque houve um tempo que a gente tentava trabalhar essa terceira dimensão da nossa vida, agora, irmão. Agora sou eu com os meus pensamentos, ninguém sabe o que está rolando aí na tua cabeça em relação a mim. Aí você pode estar olhando para mim e falando, que cara chato. Esse pastor é um estranho. Se arruma com umas vestes esquisitas. Fala umas coisas esquisitas. Você pode estar pensando isso, não estou dizendo que você está pensando. E daqui para lá também. Que cabelo horrível. Mas que roupa esquisita desse... Ninguém sabe o que está rolando. Ninguém sabe, porque aqui a gente vai começando a se revelar. Mas aqui ainda não estamos totalmente na verdade. Porque aqui a gente ainda tem lei, moral, princípios, religião, dogmas. A terceira vida, a primeira é a mais longe da verdade. É a vida da performance. É a vida do palco, da purpurina e da luz. A segunda vida? Sim, essa pouca gente sabe. A terceira é a vida com si. Aqui nós ainda temos lei. Aqui, uma besteira que a gente pensa, a gente tenta corrigir rápido, o sangue de Jesus tem poder. Nunca fez isso, não? Senhor, tem misericórdia? Que isso? Você está indo trabalhar, está no trem, daqui a pouco vem aquela imagem assim, sabe? Aquela cena. Você, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, está certa do diabo, está repreendido. Sangue de Jesus tem poder, eu rejeito em nome de Jesus. E tal. Por que você faz isso? Porque aqui você tem lei. Aqui você sabe o que é certo e errado. Aqui você tem princípios. Aqui você sabe que se você matar, você será preso. Se você odiar, a lei vai dizer que isso é condenável. Se você desejar o mal, alguma coisa aqui vai dizer, não faça isso. Não deseje o mal para o seu próximo. E nós caímos, então, na quarta e última vida, a vida do inconsciente. Diga, inconsciente. O que é isso, pastor? Eu nunca... sempre ouvi falar desse tal de inconsciente. Nunca entendi muito bem, nem eu. Eu só sei que ele está em mim. Mas se você me pedir, me dê uma definição do inconsciente. É uma instância tão profunda em nós que dela, por vezes, a gente nem se dá conta de que está se manifestando. E como é que eu sei que o inconsciente, essa quarta vida, essa quarta dimensão da minha vida, está se manifestando? Porque ali, sem que eu queira, eu estou na luz. Ali, eu cometo lapsos de fala. Eu quero falar uma coisa, eu falo outra, mas o que eu quero falar, eu vou falar igual o Paulo, né? O que eu queria dizer, eu não disse, mas o que eu não queria dizer, eu disse. Foi sem querer? Querendo. O sem querer querendo do Chaves é maravilhoso para revelar o inconsciente. Aliás, o Bolanhos era um gênio. Aquilo ali era brincadeirinha de criança, não? O inconsciente também se revela com me escapuliu. Não, não escapuliu, não. Sempre esteve lá, talvez. Você reprimia a tua antipatia por essa pessoa. Você sempre reprimiu o teu ódio por essa pessoa. Você sempre reprimiu o teu desejo sexual por essa pessoa. Mas aqui nós estamos na luz. Na verdade. E por mais que a gente fuja da verdade, ela nos cerca. E ela se manifesta, sabe aonde? Muitas vezes. E talvez seja a hora onde o inconsciente mais se manifesta. No sonho. Tem cada sonho, irmão. Já acordou suado? Ai, Jesus, que sonho é esse, meu Deus? Talvez esse sonho seja a verdade que está dentro de você há muito tempo. E o inconsciente está fazendo você ver algo do que você vem tentando fugir. Porque ali, ódio é ódio, irmão. Ódio não é mágoa. Não, não te odeio, não. Eu não tô chateado, não, com ele, não. Sabe? Eu só estou aqui vomitando essa mágoa toda sobre essa situação, mas, ó, meu coração não tem nada. Tem sim. Mas está onde? Está lá no inconsciente. Aí no inconsciente, você sonha que está matando ele. Ou ela. Mas na vida pública, não. Te amo no amor do Senhor. Não, não tem nada no meu coração, não. Que isso? Não, a gente vai tentando fugir da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Conhecereis o quê? E a verdade vos libertará. Que verdade você quer que te liberte? Aquela da qual você foge, eu fujo, e nós fugimos o tempo todo. Aí vem João e diz, mas se andarmos na luz, por quê? Na luz, na verdade de nós mesmos, nós vamos ver coisas em nós que não são tão agradáveis, e porque nunca admitimos, a gente sempre projetou no outro. É você. É ela. É esse safado. É esse pilantra. É esse tarado. Porque talvez a tara, a pilantragem, sempre esteve dentro de você. Mas quem é que tem coragem de admitir a sua verdade? É duro. Irmão, é muito duro. Por isso que é mais fácil a gente escolher alguém e lançar sobre esse alguém. É por isso que nós vemos na sociedade esse jogo de projeções, principalmente nas redes sociais. O que nós vemos ali nas redes sociais, na maioria dos casos, é tudo isso aqui que eu estou falando. É gente que na vida pública fala uma coisa, mas porque está fugindo da sua verdade, não tem coragem de admitir que talvez aquilo que ele está julgando, aquilo que ele está condenando, aquilo que ele está massa, é o que ele sempre quis fazer. Ou, quiçá, já está fazendo há muito tempo. Por isso que alguém aparece, é o gadareno, é o bode expiatório, é a Geni, taca pedra na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, ela araba qualquer um, maldita Geni. A gente precisa da Geni, porque a Geni é a figura dos nossos desejos mais profundos, não assumidos. Então tem que ter um gadareno, tem que ter alguém na família, tem que ter alguém no trabalho, tem que ter alguém na sociedade, tem que ter alguém na igreja, tem que ter alguém para a gente lançar sobre ele aquilo que na luz a gente já se viu fazendo há muito tempo. Muitas vezes. Não, eu não, pastor, eu nunca fiz. Fez. Fez aqui. Fez. Aí Jesus é magnífico. Jesus é esplendoroso. Quando ele se depara com os fariseus então eram os que viviam a vida pública, de tal maneira que Jesus virou para os discípulos e disse, olha, está vendo lá? Olha lá o fariseu orando no meio da rua. Aí os fariseus iam para o meio das praças, oh Deus, bendito seja o teu nome, no meio das praças, no meio da praça, com aquelas vestes, com seus filactérios. Aí Jesus virá para os discípulos e fala, está vendo aquilo lá? Eles adoram aquilo. Adoram ser aplaudidos. Adoram ser vistos. Adoram ser bajulados. Mas quando vocês orarem, não faça como eles. Vá para a vida privada. Vá para o particular. Entra no teu quarto. Ora em secreto. Porque em secreto o teu pai está lá. Mas a gente não quer isso. A gente quer lacrar. A gente quer arrebentar, custe o que custar. E Jesus olha para os fariseus e dizem a eles, o que vocês dizem sobre o adultério? Bom, o que nós dizemos? Bom, Moisés diz que a mulher que foi flagrante, pega em flagrante adultério, tem que ser morta. Está escrito na lei, o que o senhor vai dizer contra a lei? Nada. Vocês estão cobertos de razão. Eu, porém, vos digo que aquele que sequer pensar que está transando com uma outra mulher, ou aquele que sequer fechar os olhos e se ver na cama de um outro homem, só aqui, já pecou. Mas quando Jesus falou isso, ele não estava dizendo que estava todo mundo condenado, não. Ele estava dizendo que isso é possível a todos. Ele estava dizendo, fariseu, fariseu, você condena o que você vê. O pai olha as quatro dimensões da vida. a tua vida pública, a tua vida privada, a tua vida consciente. E o inconsciente, então, ele está lá, presente. Que maravilha. Aí, quando você tem esse entendimento, tem lógica, a ordem do texto, tem lógica. Está certo, João, ele não inverteu o texto, não. Está certo. Se você andar na luz, se você se encarar na verdade de Deus, se você permitir que essa verdade te traspasse como uma espada, aí você vai se ver tão pecador como o mais vil pecador que você acusa. Aí você vai dizer, eu não sou melhor do que ele, meu pai. Por isso que fica mais fácil quem anda na luz ter o quê? Temos o quê? É porque todo mundo se enxerga. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Ninguém é mais santo que ninguém. Ninguém é mais puro que ninguém. Por isso que é mais fácil ter comunhão. Em alguns ajuntamentos, a dificuldade de comunhão é porque os santos não querem se misturar com os profanos. O correto moralmente quer longe dele o pecador, como aquele fariseu da parábola de Jesus. Ó Deus, eu dou o dízimo duas vezes por semana, não sou como esse cara que está aí na porta. O cara que estava na porta falou, ó Deus, tem misericórdia de mim, ele está certo. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus fala, qual dos dois saiu justificado? Aos discípulos, o que pediu misericórdia, Jesus falou, é. Aquele que a si mesmo se enxergar, será exaltado. Mas aquele que insistir na farsa da vida pública, achando que está impressionando a Deus, impressionando a igreja, impressionando a mulher, o filho. Porque tem gente assim, né? Eu dei o exemplo do Romão, porque eu sei que ele não faz isso, mas tem gente que faz, Romão. É, tem pastor que em casa, o culto acabou, mas ele continua. Varoa de Deus. Vamos para o nosso aposento? Vamos, meu irmão. Aleluia. Antes da gente coabitar, você quer coabitar hoje? Não diga que não, hein? Porque a palavra de Deus diz lá, nos primeiros Coríntios, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Está escrito em 1 Coríntios aqui, ó. A mulher, então, é hoje. Tá bom, Aroa? Porque senão você está em pecado contra Deus. Tá bom, vamos ajoelhar primeiro e pedir a Deus que nos abençoe na nossa coabitação. Tem gente que é assim. Você já deve ter conhecido alguém assim, já deve ter convivido com alguém assim na sua casa. De tão tomado pela sua persona ele está, é como aquele militar que chega em casa, a mulher é o sargento, os filhos são cabo. É? Janta! Pronta! Garoto! Cama arrumada! Sim, senhor! É o neurótico! É o neurótico que está ali e não conseguiu entender que o quartel já ficou lá atrás, já chegou a noite, acabou. Tira essas insígnias. Mas é difícil, porque a gente se acostuma com a persona. Aí João vem e diz, se andarmos na luz, e andar na luz não é uma coisa simples, minha gente, porque andar na luz é se encarar o tempo todo e ver quanta coisa a gente tem em nós que precisa ser trabalhada. Quantas coisas que nós passamos a vida inteira projetando no outro, porque a gente não tem coragem de admitir na gente. Quantas coisas passam pela minha, pela sua, pela nossa cabeça, 24 horas por dia, e a gente vai lutando ali, aqui, com os pensamentos, e aí caímos na verdade do inconsciente. O inconsciente chama amor de amor, ódio de ódio. O inconsciente chama tara de tara, não é nu artístico. Oh, que nu artístico. Puxa, Gostei dessa revista aqui na banca, dessa pessoa que está fazendo um nu artístico. O inconsciente vai dizer, não, você está desejando mesmo. Você está louco de tesão, irmão. Assuma! É melhor dobrar o joelho e falar, Deus, sabe aquela hora que eu passei para comprar pão? Sei, meu filho. Já sei até o que você vai falar, mas pode falar. Olha, me bateu um tesão ali. Quando eu olhei para aquela revista, Senhor. Mas eu quero confessar aqui para ti, porque é isso que eu senti. Já passou, tá, Senhor? Já passou. Não precisa também deixar de cantar, tá, irmão? Não precisa deixar de trabalhar na igreja. Não precisa deixar de ceiar por isso. É porque tem gente que se cobra tanto, que só porque ele olhou de soslaio assim, né? Ele já se sente o pior pecador do mundo. Por quê? Porque, sei lá, ele estava dentro do metrô e passou a dama de vermelho, aí bateu aquele vento no vestido da dama de vermelho, né? No metrô, ele, o pescoço dele fez isso, ele... Aí ele, oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Irmão, irmão, não adianta, é na luz que a gente se vê, é na luz que todo mundo vai se ver um dia, é na verdade. Então vamos deixar a verdade de Deus começar a penetrar dia após dia e fazer com que a gente se veja tão falho e tão pecador quanto o mais pecador que está lá fora. Aí dá para ter comunhão uns com os outros e dá para sentir o perdão de Deus. Porque por último, o que é que diz por último lá o texto? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros e por último... O sangue de Jesus Cristo, seu filho. Por quê, pastor? Por último, porque você consegue se sentir perdoado quando você é verdadeiro com Deus. Quando você é verdadeiro, você consegue sentir que, de fato, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Porque quando a gente vive longe da luz, como fariseus, que muitas vezes nós, todos nós, por vezes, somos, até para a gente sentir o perdão de Deus... É difícil que a gente é tão rigoroso com nós mesmos. A gente impõe um rigor tão forte e tão neuroticamente blindado que se a gente escorregar, pronto, aquele escorregão já é o suficiente para morrer. Deus não me ama. Eu pequei. Eu pecou por quê, irmão? Pequei. Eu olhei, meu irmão, mulher, pastor, eu sou casado. Eu olhei assim, não queria... Ai, meu Deus do céu, eu sou um homem de Deus, eu canto no coral, o ministro louvou, eu sou pastor. Acho que até os anjos ficam rindo. Os anjos ficam... Ai, minha gente, vamos andar na luz, para que na luz a gente possa, todos nós, se sentir perdoado por Deus. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos, todos os dias, da misericórdia de Deus. Mas essa palavra é uma palavra que, inclusive, irmãos nossos não aceitam não, tá? Eles já foram tomados pelo rigor moral da religião, que quando eles ouvem uma palavra como essa, eles até nos criticam.
Esse é Betânia aí, prega um evangelho Nutella. Tem que pregar, é o pecado, ó. É o pecado. Tem que falar contra o pecado. Ninguém mais hoje fala contra o pecado.
Eu falo, já estou falando aqui desde que comecei. Pecado que está em mim. Pecado que me habita. Eu falo como Davi no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Não, eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador redimido. Qual é a diferença nossa? Ah, pastor... Pecamos e nos tornamos pecadores? Não. Pecamos porque somos pecadores na essência. Todos o quê? Pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem pecou? Todos. Quem pecou, irmão? Todos. Todos. Héteros, gays, homossexuais, heterossexuais, bissexuais. Todos pecaram. A gente não entende o básico da Bíblia. Porque o nosso moralismo não permite... Porque a gente não é capaz de colocar a cabeça aqui e entender o básico. Todos pecaram. Todos. Quem? Eu. o Papa, mamãe, vovô e a drag queen, que está se apresentando agora lá. Todos pecaram. Se todos pecaram, todos merecem a misericórdia de Deus. Todos merecem a salvação de Deus. Todos podem ser alcançados pelo amor de Deus. Não é você nem eu que vai controlar isso. Você pode ter certeza. Não é o teu moralismo nem o meu, tá? Coloque isso definitivamente na tua cabeça. Não adianta querer jogar as pessoas no inferno porque elas não são como você, porque elas se comportam diferente de você, porque a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus é Jesus. Deixa Jesus tratar daqueles que na cruz ele morreu para salvar. Você está salvo, amém, irmão? Quantos creem que estão salvos aqui? E tem gente que levantou a mão, não, fiquei preocupado, hein? Quantos creem que de fato estão salvos aqui? Quantos creem que uma vez salvo, você está salvo mesmo para sempre? É isso aí. Acabou, irmão. Se naquele grande dia você, ó, chegar lá, epa, cheguei. E para de sustinho, tá? Senhor, ele também está aqui? Ele também veio? Ele da... Cala essa matraca. Dê-se por satisfeito que você está aqui. Dê-se satisfeito porque a salvação te alcançou. Ninguém aceita Jesus. Eu dei o exemplo, às vezes, que a gente aceita. Ninguém aceita Jesus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele. Foi quem? Ele. E não? Nós. Foi? Ele. E não? Foi? E não? Que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então eu fico com Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele, nas suas muitas crises, quem já viu os filmes de Lutero aqui, Lutero tinha crises terríveis por conta do seu pecado, ele entrava numa angústia terrível de morte, porque Lutero era muito rigoroso, até que ele bateu o olho assim, ó, uma vez só, o justo viverá, ai... E eu aqui pensando que eram as minhas obras, o meu moralismo, o meu rigor comigo mesmo. Não, é a graça. É o sangue do Cordeiro que me alcançou. Aleluia. Aí a igreja mudou de 1517 para cá, só com isso. Só com Lutero não quis fazer a bagunça que ele fez, não. Lutero não quis destruir a igreja, Lutero só enxergou o que pouca gente enxerga até hoje, que é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o seu nome. É isso que nós celebramos aqui na Páscoa. É isso que todos os dias a gente tem que celebrar. Lembrando que são nessas quatro dimensões da vida que a gente vai viver o tempo todo, irmão. Acordou? Dormiu? Pensou? Sonhou? Aí você fala, pastor, mas... é assim, né... quatro vidas. Os teólogos adoram respaldo bíblico. Tem algum respaldo bíblico para isso que esse pastor está falando? Tem. Salmo 139, e aqui eu termino. Tem algum respaldo bíblico para essas quatro dimensões? Está tudo lá no Salmo 139. Olha lá. Senhor, tu me sondastes. Aí ele, no verso de número 12, ele fala assim, tu conheces... o meu assentar e o meu levantar. A gente assenta e levanta na vida pública. Estamos assentando, estamos levantando, estamos assentando, estamos levantando. Vida pública. Aí depois ele fala da vida particular, verso 3. Olha lá. Cercas o meu... Bota aí o Salmo 139, não entrou não? É, 139, vamos lá. Verso 2. Vida pública. Tu conheces o quê? O meu assentar e o meu, de longe entendes, olha a vida do consciente aí, de longe entendes o quê? O meu o quê? Vida privada, cercas o meu andar e o meu, a gente deita onde? É na vida particular, não é? Cercas o meu andar e o meu, vida consciente do que passa na minha cabeça. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Eu me assento e me levanto na vida pública, o Senhor sabe. Eu me deito, vida privada, o Senhor está lá. Sem que haja uma palavra, ainda não falei o que eu estou pensando. E aí você fala, e a quarta vida? A quarta vida está lá no verso de número 23. Sonda-me, ó Deus. A gente canta aqui, não é? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Ó, por que que Davi está dizendo, olha, Senhor, eu conheço a minha vida pública, me assento, me levanto, a minha vida particular, eu me deito, a minha vida do consciente, dos pensamentos, sem que haja uma só palavra, mas olha, tem uma outra dimensão em mim que eu não conheço muito bem. Por isso que ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? O meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim, ó, vê se há em mim algum caminho o quê? Mal, e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo, Senhor, tem áreas na minha vida que eu mesmo desconheço. Tem coisas em mim que eu ainda não sei, mas o Senhor sabe. Então vai lá, sonda. Você sabe o que é uma sonda, né? Você já fez exame com sonda, irmão? Eu já. Vou nem falar que exame é, tá? Sonda. Davi está dizendo, sonda-me. Vai mais profundo. Leva a tua verdade até a mim. Chega lá onde nem o meu terapeuta chegou ainda. Chega lá onde nem meu psicólogo chegou ainda. Tenta me ajudar a chegar em dimensões na minha vida, que é a vida do inconsciente, a vida mais profunda, que ninguém conhece, só o Senhor, para que eu possa de fato entender que nessas quatro dimensões da vida o Senhor está. Por isso que ele vai dizer, para onde irei eu do teu espírito? Para onde eu fugirei? Tu estás nessas quatro dimensões da minha vida. Portanto, que Deus possa nos dar essa capacidade, irmãos. Porque só quem entende isso pode ter o mínimo de comunhão com o seu próximo. O mínimo de comunhão com o seu irmão. Senão, a gente vai continuar na igreja por mais 50 anos sem entender a profundidade daquilo que Deus todos os dias nos chama a conhecer. Que Deus nos abençoe. Amém. Aplauda Ele. Fica de pé.